Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você.
Lucas, bom dia. Você, Luciana e ouvintes da Band News, prazer voltar a falar com você, com todos os ouvintes. Oh, podemos falar aqui também na política de futebol?
Oh, opa! Porque, afinal de contas, se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal, viu, Orion, durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento, mas agora é a favor também do vento.
Não posso falar onde ele está, não. Posso dizer o seguinte, que eu quero parabenizar a todos os atleticanos, por meio dessa bancada que nós temos aqui, diária, aqui na Band News, os presentes e os ausentes. O Murilo não está, mas a gente é uma razão até compreensível, né? E parabenizar a todos por essa conquista histórica de ontem.
Valeu, Orion. Orion, bora lá, porque também de outros assuntos, né, vive a nossa sociedade. Calil, prefeito de Belo Horizonte, avançando na consolidação da candidatura, apesar dos percalços, Orion.
Pois é, Luciana. Calil tem obtido, sim, alguns avanços, pequenos, é verdade, e muitas perdas e desafios. O desafio do momento, sabemos, se você tem noticiado aqui, na cobertura bem feita e ampla que a Band News faz, é essa greve de ônibus que ainda Calil não teve a capacidade de apresentar uma solução. A situação não é simplesmente um conflito entre patrão e empregado, donos de empresas de ônibus, sempre questionados, como vimos aí na CPDBH Trans, né? E os motoristas. É preciso ter uma capacidade de arbitragem nesse conflito, desde a Justiça do Trabalho e principalmente pelo prefeito de Belo Horizonte. Afinal, envolve os interesses de toda a população e de setores importantes da economia. Como disse lá o presidente da CDLBH, o Marcelo de Souza e Silva, ao fazer um apelo em tom de desabafo, afirmando que a greve de ônibus é, segundo ele aí, a segunda greve em menos de 12 dias, né, seria uma facada no coração do comércio e também para os trabalhadores que dependem do serviço e de outros setores produtivos que dependem da chegada dos trabalhadores ao serviço. Fora da questão administrativa de alto efeito político, né, o prefeito andou registrando aí perdas como o desembarque de alguns partidos de sua administração. O Avante pulou fora do barco dele para entrar no do governador Romeu Zema, do Partido Novo, que pretende disputar a reeleição contra Calil, como prevêem os astros aí, pelo menos por enquanto. Calil perdeu também a possível aliança com o MDB, confirmada aí pela saída de seu articulador político, Adel Kleber Lopes, que era do partido e tentou levar junto o MDB para a aliança. Então, o MDB deve apoiar agora Zema oficialmente, embora na prática as coisas podem sair de forma diferente. Adel Kleber foi para o PSD também, o partido de Calil, com pompa e circunstância, com direito à presença do Gilberto Kassab, que é o presidente nacional, o Rodrigo Pacheco, senador mineiro, que é presidente do Senado, e ontem teve a filiação confirmada com a rejeição do pedido de impugnação de sua filiação pelo Fogo Amigo. Agora, a cúpula do PSB de bola, PSB discute uma terceira via com o partido de esquerda, admitiu apoiar Calil também, de olho na polarização nacional e estadual que põe Bolsonaro e Zema de um lado e Lula de outro, com possível aliança formal ou informal com Calil aqui em Minas Gerais. No meio dessa turbulência, Calil vai reservando aí os finais de semana para viajar ao interior mineiro para ficar mais e melhor conhecido. Essa fase aí de pré-campanha é assim mesmo, Luciana, é meio bamba. E essas viagens ao interior têm resultado relativo. Mas os aliados de Calil ficam se pautando pelo que faz o governador Romeu Zema, que viaja muito e é beneficiado pelo cargo que ocupa. Tudo indica que, no próximo ano, então, a campanha deverá ser ainda mais antecipada e a mais longa da história de Minas Gerais.
Orion, a tão falada terceira via e o presidente Bolsonaro se enfrentando para pegar o ex-presidente Lula, que lidera todas as pesquisas feitas até o momento. Pensando em 22, essa é a estratégia, né, de momento. Como é que está esse quadro? Embolado a gente já sabe que está, né?
Pois é, Lucas, essa senha foi dada, né? Antes o quadro estava polarizado aí entre o ex-presidente Lula do PT e o atual presidente Bolsonaro, que agora está no PL. Mas houve uma mexida aí no quadro eleitoral, nesse cenário eleitoral, com a entrada no processo aí de pré-campanha do ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos com esse status de candidato, pré-candidato presidencial, e também com a vitória do governador de São Paulo, João Dória, nas prévias tucanas do PSDB, tornando-se, então, pré-candidato a presidente da República pelo partido. Então, a terceira via e a segunda via chegaram à conclusão de que precisam brigar entre si primeiro para depois enfrentar aquilo que estão chamando de primeira via. Seria o ex-presidente Lula do PT, que vence em todas as pesquisas. acreditam que Lula estará com uma das vagas no segundo turno. Então, para ocupar a outra, terão que disputar entre si. Já vimos aí, Bolsonaro virou suas baterias contra Moro, seu ex-ministro. Bolsonaro disse que ele é mentiroso, que é traidor e mais, palhaço e sem caráter. Em chumbo trocado, Moro, que é da terceira via, diz que Bolsonaro torceu, comemorou a absolvição de Lula. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, nome da terceira via, também ataca Sérgio Moro para que ele não cresça muito. Dória, após vencer as prévias tucanas, ataca Bolsonaro e faz aí um flerte com Sérgio Moro. O fato é que o quadro, então, está muito mexido e ainda na janela, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador mineiro, observa tudo para avaliar se entra ou não nessa briga pela segunda vaga. A partir do mês que vem, para não dizer no ano que vem, ele vai entrar em campo como pré-candidato, para valer ou não.
A conferir. Orion, a gente fica por aqui então. Bom fim de semana, até segunda.
Para vocês também, um abraço a vocês e ouvintes. Quem quer saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br.